louvor, bênção máxima estar aqui, que saudade desse culto, tempo que fiquei fora, muito especial poder retornar. Queridos, estamos no último culto antes do Natal. Natal, tem muita gente chegando, tem os que já foram. Natal é sempre um tempo de reflexão, é sempre um tempo de unir a família, é sempre um tempo muito especial. Nós estamos na véspera de relembrar o nascimento do nosso Senhor. E quem aqui é mais antigo? Na minha época, quando eu era criança, ó, as mulheres aí não gostam de falar muito antigo, né? Eu não sei quem é dessa época, mas na minha época eu lembro lá em Cascavel, né, nós nos reunimos na casa da avó, toda a família, os tios, as tias, primos, primas, era aquela cumilança. Aí sempre tinha um tio que se vestia de Papai Noel. Aí os pais entregavam os brinquedos, ele enchia aquele saco com os nomezinhos. Quem é dessa época aí? Ó, tem muita gente que é dessa época, né? E era muito especial. E aí, a gente foi ficando maiorzinho, daí descobrimos que o Papai Noel não existia, daí a gente tentava descobrir quem era o tio, que era o Papai Noel, né? E aí os mais novinhos acreditavam ainda. Aí a gente tentava descobrir, acho que é o fulano de tal não está aqui, né? E a gente pegava um detalhezinho ou outro, olha o tênis aí, olha o sapato. Mas era um momento de muita festa, muita comunhão. E aí terminava aquele momento do Papai Noel, daí terminava tudo aquela comilança, daí os primos iam para a rua jogar caçador. Quem jogou caçador aí? Mas acho que é só lá do oeste do Paraná. E aí jogar, chamam queimada. Tinha várias coisas e era um momento muito especial. Sabe, e isso faz alguns anos atrás, né? Então, eu tenho 44 anos, acho que eu deveria ter 10, 11, 12 anos. Então, seguramente aí uns 30 anos atrás. Mas, sabe o que aconteceu? Esse tipo de festa, ele ficou cada vez mais raro. O celebrar o Natal ficou cada vez mais raro. Porque o que aconteceu nesse processo? Nós vimos uma sociedade avançando, nós vimos vindo novas gerações, e nós vimos as famílias reduzindo um pouco o número de filhos. Então você pega aqui, possivelmente, quem é mais velho, os pais tinham 7, 8, 10 irmãos, e aí depois foi reduzindo para 4, daí agora 2, 1, né? E as famílias foram reduzindo, e esses momentos eles foram ficando cada vez mais raros. Mas quando nós entramos nessa época, quando nós chegamos nessa época de Natal, nós precisamos olhar e perceber que, de repente, não é somente essas festas deixaram de existir, porque as famílias foram reduzindo. Mas muitas dessas festas, ou da comunhão em família, deixaram de existir, porque existem algumas armadilhas que vieram junto com o avanço da sociedade. Algumas situações que são boas, mas que muitas vezes acabam virando maldição. Bênçãos que viram maldição. E isso tem gerado desestrutura na família, isso tem gerado marcas na família, e tem gerado quebras de relacionamentos na família. De repente você está aqui nessa noite, e está se aproximando a festa do Natal. E de repente vai faltar alguém na festa, porque eu não falo com fulano. Ou de repente a família está quebrada no meio. E de repente os filhos vão passar o Natal com o pai e o Ano Novo com a mãe. Sabe, e nós precisamos entender que família é plano de Deus. E nós não devemos nos acostumar com esse tipo de atitude ou com esse tipo de prática. Nós temos que sim ser pacificadores, nós temos que sim ser instrumentos de Deus para unir a família. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu queria que você abrisse lá no Salmo 127. Nós vamos ler o Salmo 127 e 128, dois salmos pequenos, mas que ele traz uma ideia do padrão de família sonhado por Deus. O padrão de família que Deus sonhou. E eu quero dizer para você que nessa noite, eu quero que você esteja com o coração preparado, porque de repente você não vai... Então, família está tudo bem, Então você vai ser alertado para que continue bem. Mas de repente houve uma quebra e você vai ser desafiado a ser instrumento de Deus para restaurar a sua família. Vamos lá, Salmo 127 e 128, um texto muito especial. Esse Salmo, Salmo 128 é chamado Salmo da Família, e o 127 ele traz um pouquinho, foi muito interessante o testemunho, tudo a ver com esse Salmo. Os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá, e quando nós caminhamos com esse presente, quando nós olhamos esse presente, nós investimos tempo de qualidade para desenvolver todo o potencial dos nossos filhos. Salmo 127, todo mundo abriu aí? Se você está sem a Bíblia, chega perto de quem está com Bíblia. Vamos ler ali. Salmo 127 diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Quem que é o construtor da sua casa? Será que o Senhor, ele é o morador principal da sua casa? Esse salmo ele está desafiando. Será inútil? O Senhor concede o sono àqueles a quem ele ama. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento? O Senhor concede o sono àqueles que ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do arqueiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz um homem que tem sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmo 128, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém? Esse salmo é precioso, ele está falando da família. Ele está falando de uma promessa do Senhor. Ele está falando de algo que é sonho de Deus. Então, primeiro, ele está falando ali do cuidado com a sua casa. Quando nós colocamos Deus sendo o construtor da nossa casa, nós conseguimos identificar as ameaças que entram na nossa casa. E hoje nós vamos trabalhar, basicamente, dos três principais inimigos da família, que têm entrado nas famílias e têm destruído as famílias. E normalmente, essa destruição está ocorrendo porque, na verdade, muitas famílias estão tentando levar a sua vida independente da presença de Deus. Então, eu estou caminhando do meu jeito, na autossuficiência, e Deus, ele é um mero apêndice na minha história. E eu acabo não deixando Deus reinar no meu lar. Por isso que o Salmo 127, ele vai desafiar ali: se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil. Não adianta você correr atrás do vento, se o Senhor não estiver em primeiro lugar. Aí nós vamos ver ali no 128, como é feliz quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Queridos, nós somos muito limitados, nós precisamos da presença de Deus, mas a presença de Deus na nossa família envolve temor, envolve reconhecer que Deus é um Deus amoroso, mas é um Deus justo, e nós precisamos buscar a justiça dele. Isto é extraordinário nós caminharmos com essa certeza que família é bênção de Deus, é bênção de Deus, mas tem inimigos que estão tentando destruir a família, tem inimigos que tentam destruir tudo aquilo que Deus construiu. O projeto de Satanás é tentar distorcer tudo aquilo que Deus sonhou e planejou de uma forma bela, e por isso que nós vemos tantas aberrações por aí. Essa semana, uma semana onde se celebrou casamentos homossexuais em várias cidades do país. Isso é uma distorção do projeto original de Deus. Isso é uma distorção do projeto original do Senhor. Queridos, nós temos muitos inimigos que andam ao redor tentando destruir as famílias. Por isso que lá em 1 Pedro 5:8 diz lá que nós devemos vigiar e orar, Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, anda ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. E eu queria trabalhar alguns inimigos principais, são vários, mas um principal, alguns principais que nós precisamos estar alertas, para que não sejamos destruídos. Amém? Primeiro inimigo que eu vejo, e eu olho assim, e fruto das pessoas que eu tenho conversado, vivendo as famílias que estão sendo destruídas, o primeiro inimigo que você precisa se libertar, ou precisa se preparar, para que ele não venha destruir a sua família, é o uso inadequado da internet. A internet é uma grande bênção, não é verdade? Eu sou muito abençoado pela internet. Esse tempo que eu fiquei em viagem, todos os dias eu falava com a minha família, vendo eles. Que privilégio! Coisa boa! Internet é uma bênção de Deus. E veio realmente para trazer muita facilidade. Muitas pessoas estão hoje assistindo o culto pela internet. Se nós não tivéssemos a internet, de repente pessoas estão lá no litoral, estão assistindo o culto aqui. Que privilégio! Isso é bom demais! Mas sabe o que acontece? Essa grande bênção que Deus deu inteligência aos homens para poder gerar toda essa estrutura, essa rede de comunicação. Se eu não cuidar, essa grande bênção se transforma numa grande maldição. Na minha vida, isso contamina a minha família, isso contamina os meus relacionamentos. E como que a internet pode ser uma maldição? Como é que essa bênção pode se tornar uma maldição? E eu olho assim, tem várias coisas que a internet, ela vem e ela destrói. A primeira delas é pornografia. Esposo e esposa, que ao invés de ter um tempo especial com seu cônjuge, vai para a internet. Abre uma janela de maldição no casamento. Sabe, isso tem sido cada vez mais comum. A internet usada para o mal. Os nossos adolescentes estão na escola e a pornografia já está começando também. Já está andando ali, rodeando os nossos filhos nas escolas. E se nós não cuidarmos, nós somos, de repente, não percebemos que vai entrando no nosso meio e vai trazendo destruição. Lá no livro de Cânticos 2,15, ele diz lá: apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Essa palavra nos exorta sobre as raposinhas. E aqui existe um princípio muito claro com relação a isso. Se você tem uma raposa grande dentro de um lugar, numa plantação, é muito fácil você identificar e ir lá e detonar com essa raposa. Mas o que acontece muitas vezes é que entra aquelas raposinhas pequenas. E elas estão dentro daquele cercado da plantação, mas elas vão crescendo. E conforme elas vão crescendo, ela vai destruindo aquela plantação. E quando você percebe, aquelas raposinhas que eu não dei tanta atenção, acabou destruindo tudo. E é assim, quando nós não conseguimos usar a internet com sabedoria, de repente vai entrando uma brecha ali, e vai entrando um detalhezinho, são as pequenas raposas, que vai entrando na sua família e você não percebe. Vai entrando e vai gerando uma situação muito desconfortável, que no começo parece, eu vou me adaptando, e quando eu vejo, está tudo destruído. Quando eu vejo, já foi tanta coisa, tanta maldição, que trouxe um estrago muito grande. Sabe, as redes sociais, Facebook, Instagram, que privilégio, é bom demais. Certo? Conhecer pessoas, sabe? Contactar pessoas que fazia tempo que você não via. Você poder, de repente, postar uma mensagem. Quantas pessoas são abençoadas pelas mensagens que são pregadas, pelos textos, né? O pastor Márcio tem um blog, ele publica textos lá, e só tem abençoado pessoas que dão testemunhos lá, que foram impactadas. Pessoas que estavam pensando em suicídio, deixaram de se suicidar porque leram um texto e foram ministrados pelo Senhor. Que privilégio! Redes sociais é bênção, mas só que quando eu não sei usar com sabedoria, se transforma numa grande maldição. Numa grande maldição, e aí vira um lugar de embates, um lugar de discórdia. Quantas famílias brigaram nessa última eleição? O lado dos Bolsonaro, o lado dos Haddad, e aquela confusão na internet. naquelas redes sociais, isso aí virou uma grande maldição, certo? Pedofilia tem ocorrido através das redes sociais. Eu lembro de um tempo atrás, uma jovem já com 17 anos, o pai envolvido com a parte de informática, e de repente, na rede social, ela se comunicando com alguém, alguém envolve ela, puxa ela para uma armadilha, e ela é abusada, e aquele abuso gera um grande impacto na família, ela passa os anos, ela não consegue restaurar, e ela vai para o homossexualismo, os pais, até hoje, com sentimento de culpa, rejeitam ajuda, por causa da rede social sendo usada, as redes sociais sendo usadas de uma forma indiscriminada, sem uma cautela, sem sabedoria. Queridos, a internet, ela é amoral. O que eu faço com ela é que realmente faz a diferença. E eu preciso ter sabedoria. Muitos casamentos acabam, muitos casamentos têm graves crises por causa das redes sociais. Sabe, discussão por aplicativo. Uau! Quando nós falamos um pouquinho lá de antigamente não tinha isso, e aí dava aquela encrenquinha entre o marido e a mulher, o marido ia trabalhar, né? E durante o dia, ele refrescava a cabeça, ele pensava, ela pensava, repensava. Quando chegava em casa, era muito mais fácil. Eu já ia pensar nas palavras que eu ia dizer. Hoje em dia, dá uma discussão, o marido sai da porta, ela já... Você é isso, aquilo, tal, e ele já responde, tal. E tudo instantâneo. E quando vê, eu já falei uma palavra que eu não queria ter dito. Eu já ofendi como eu não queria ter ofendido. E isso, queridos, há um estudo que aumentou o número de divórcios que foram potencializados através das discussões em WhatsApp e essas comunicações por aplicativos. Então, nós precisamos olhar para a internet, e esse é o primeiro inimigo que eu vejo, que não é um inimigo em si mesmo, mas o uso indevido da internet tem sido um grande inimigo das famílias. De repente, você está aqui nessa noite e você vai precisar restaurar alguma coisa com alguém, porque essas trocas de mensagens, de repente você é do Bolsonaro ou do Lula e deu confusão lá. E você vai ter que ir lá restaurar. Você não vai passar o Natal sem restaurar. Ok? Internet, primeiro inimigo que tem destruído as famílias. Eu queria trabalhar um outro. Um outro inimigo que tem trabalhado, mas antes disso, deixa eu ler um texto aqui em Filipenses, muito especial. Ele fala o seguinte, ó, finalmente, irmãos, Filipenses 4:8, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, pensando na internet, esse texto nos ajuda muito. Nós precisamos olhar e pensar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é especial, tudo aquilo que é precioso. Nós podemos fazer para honrar e glorificar o nome do Senhor. Mas sabe um segundo inimigo, que também tem destruído muitas famílias, que eu olho assim e vejo muita gente caindo nessa armadilha? É a idolatria ao dinheiro e ao trabalho. Dinheiro e trabalho é bênção? É? É bênção. Dinheiro e trabalho é bênção. Certo? Você ter um trabalho é bênção. Você ter dinheiro para poder fazer algo com a sua família é bênção. Certo? E como a internet, o dinheiro também é amoral, né? Mas nós precisamos ter sabedoria. Muitas famílias estão sendo destruídas pela busca desenfreada pelo dinheiro. O excesso de trabalho. Sabe aquelas pessoas que, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E eu estou buscando mais, eu estou buscando mais. E o dinheiro vira um motivo de grande briga. Quantas famílias. E de repente eu vejo lá um inventário, onde é uma briga entre os irmãos, que acabou porque o dinheiro, aquele patrimônio, vira um negócio insuportável. Insuportável. Eu vi uma briga entre dois irmãos que, na verdade, entraram na justiça para discutir um terreno que o dinheiro que eles gastaram para entrar na justiça, para discutir o terreno, se eles tivessem falado assim, vamos resolver aqui, eles tinham ganho muito mais. Eles pagaram imposto além, eles gastaram com advogado, eles gastaram com... Sabe, falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Eclesiastes 5:10 diz lá, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Queridos, é impressionante como a busca pelo dinheiro, pela fama, pelo poder pode cegar as pessoas. Você olha essas pessoas que foram presas pela Lava Jato, por isso, aquilo, aí você olha assim, puxa, eles já tinham 30 milhões na conta, não, mas eu quero mais 50, eu quero mais 100, eu quero mais 200. Sabe, e fica insaciável a busca por mais dinheiro, fica insaciável a busca por mais poder. Sabe, e tem pessoas que têm justificativas boas. Puxa, mas se eu não viajar, pastor, se eu não viajar duas semanas, dois meses direto, se eu não ficar viajando, eu não vou conseguir trazer o sustento para casa. Mas se eu não fizer isso, eu não vou conseguir aquilo. E tem boas justificativas. Só que, queridos, existe um princípio que deve ser observado. Nós temos uma ordem de prioridade. Deus tem que estar em primeiro lugar. A família vem logo abaixo. A minha esposa é minha prioridade. Depois da minha esposa, meus filhos são minha prioridade. Depois vem o meu trabalho. Então, quando eu inverto essa prioridade, ordem de prioridade, eu estou quebrando um princípio e eu terei as consequências dessa quebra do princípio. O que eu tenho visto que pessoas que decidem confiar no Senhor e abrir mão, de repente, do grande negócio, porque para mim ter esse grande negócio, eu teria que quebrar esse princípio. O que eu tenho visto é Deus honrando. Deus honrando. Pessoas que, de repente, apareceu um grande negócio, mas ia ter que ficar morando em outra cidade e com a família aqui. Abriu mão desse grande negócio porque a família é prioridade. Eu vejo Deus honrando. Então, dinheiro e trabalho é bênção de Deus. Mas ele precisa estar no lugar dele, na ordem de prioridade nas nossas vidas, para que essa bênção não se transforme numa maldição. Eu, há muitos anos atrás, eu tive um cliente muito amigo, e ele vivia para trabalhar. Ele foi muito bem sucedido. Eu comecei a prestar uma assessoria para a empresa deles, ele tinha 30 funcionários. Quando eu deixei de assessorar, eles tinham 2.500 funcionários. A empresa cresceu muito. E nesse processo, ele ia atrás de dinheiro, atrás de dinheiro, atrás de dinheiro e sucesso. A esposa, o filho, a esposa tinha um cartão de crédito com bom limite. Ele tinha um bom apartamento, num bairro nobre da cidade. Trocava de carro todo ano. Sem fazer nada, sem discussão, um dia a esposa chegou, quero o divórcio. E aí ele não entendendo por quê. Eu já crente, eu ajudava ele, eu ia além do que simplesmente assessorá-lo na área jurídica. Conversando com ele, ele não entendia o que estava acontecendo. Aí eu fui conversar com a advogada da esposa. Ela falou assim, olha, a única coisa que ele faz é a empresa, empresa, empresa. Ele não leva ela para jantar há muito tempo. Eles não fazem uma viagem juntos há muitos anos. Ele não tem tempo com ela há muito tempo. Ela tem dinheiro, é verdade. Ela tem um carro, ela tem isso. Mas faltou o principal, que é a presença dele no casamento. Foi muito interessante, nós não conseguimos reverter aquela separação. Mas houve um ensinamento, e ele casou depois de novo, e eu entreguei na mão dele um livro chamado Cinco Linguagens do Amor. Falei, você vai ler esse livro, e você vai aplicar esse livro com a sua esposa, você vai aplicar esse livro com os seus filhos. Queridos, Nada justifica nós deixarmos a família de lado. Deus tem que estar em primeiro lugar, a família você tem que honrar. Deus te deu um esposo, uma esposa, para você cuidar e honrar. Deus te deu os filhos para você honrar e cuidar. Você tem ainda seus pais? Honre seus pais, para que você tenha vida longa. Esse é o mandamento com promessa. Quando nós falamos desse... Eu estava refletindo sobre esse texto. Eu não sei quem aqui assistiu aquele filme Clique. Filme antigo. Alguém assistiu aqui aquele Clique? É uma história muito interessante, porque aquele rapaz, embora ele esteja sonhando, ele passa a vida dele tentando ser presidente de uma empresa. Aí ele perde a esposa. E aí a esposa casa com o professor de natação do filho. Aí os filhos... eles acabam tendo a referência do padrasto, e quando ele vê, ele está lá obeso, lutando ainda para chegar ao sucesso ali, sem fazer exercícios, sem ter uma vida saudável, e ele está ali tentando recuperar o tempo perdido, mas já era tarde demais. Mas de repente ele acorda, e ele tem uma segunda chance de fazer diferente. De repente você está aqui, você está olhando para a tua família, e tem algumas decisões que você vai ter que tomar. De repente você está indo por um caminho que você vai precisar abandonar, para que a sua família seja honrada e seja preservada. De repente você está já tendo as consequências de atitudes que gerou quebra nos relacionamentos da sua família. Você vai precisar restaurar e recomeçar uma nova história. E por fim, um terceiro inimigo que eu vejo que tem destruído muitas famílias, eu digo assim, nós precisamos, muitas pessoas precisam se libertar do que chamamos de egocentrismo, egoísmo. Sabe, você ter sonhos pessoais é bênção? É. Você ter objetivos pessoais é bênção? É. Certo? Você sonhar em ter, construir algo é bênção demais. Mas quando você vira uma pessoa egocêntrica, onde todas as coisas têm que convergir somente para você, aí você começa um processo de destruição dos seus relacionamentos. Filipenses 2, 3, 4 diz lá: nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de você a mesma de Cristo Jesus. Queridos, o egocentrismo é o início da queda. Muitos casamentos estão sendo quebrados porque eles não entenderam ainda que o maior segredo do casamento não é olhar para os meus objetivos, para os meus desejos, mas para o do meu cônjuge. Eu sempre procuro falar que eu e minha esposa, nós dificilmente brigamos ou temos uma divergência. Mas tem algo que a gente briga muito. E é uma briga incansável. Há 15 anos. Quem vai fazer o outro mais feliz? Essa é uma briga que nós temos constantemente. Porque eu quero fazer ela mais feliz. E ela quer me fazer mais feliz. E aí eu tento e ela, de repente, ela me passa. E de repente eu passo ela. E essa é uma briga incansável. Mas sabe o que acontece quando nós olhamos com essa visão? Quando eu invisto na vida da minha esposa, quem é mais abençoado não é ela, sou eu. Quando você investe na vida dos seus filhos, quem é mais abençoado não são eles, é você. Quando você investe na vida dos seus irmãos, quando você olha para as pessoas e você desenvolve um coração grato e um coração doador de amor. Queridos, quando nós caminhamos com o Senhor Jesus, se nós temos o amor no nosso coração, isso deve transbordar nos nossos relacionamentos. Eu lembro de um casal, onde a esposa... estava com ele assim, e aí diz que o principal problema ali é que ele queria tudo para ele. Ele não deixava o filho de 5 anos ganhar no videogame, porque ele não queria perder. Já viu gente assim? é o egocentrismo tão grande que eu não quero perder nada. Sabe, então nós precisamos olhar e sondar o nosso coração. O egocentrismo tem destruído tantos relacionamentos. Sabe aquela história, quem é mais antigo um pouquinho, hoje eu estou trabalhando com as pessoas mais antigas. Sabe aquela história que nós íamos jogar bola, aí o dono da bola, ele precisava estar no melhor time, e precisava jogar na posição que ele queria. Se eu não jogar nessa posição, nesse time, eu levo a bola embora. Alguém já passou por isso? É, e aí levava a bola embora. Os meninos não jogavam, mas ele também não. E ele não percebia que a atitude egoísta e egocêntrica não prejudica só as pessoas ao seu redor, mas você é o maior prejudicado. Então, queridos, nós precisamos nos libertar dos inimigos, dos principais inimigos. Eu destaquei três. Mas esses três, eles trazem uma característica que demonstra um pouco como Satanás age para destruir as famílias e os relacionamentos. Ele entra de uma forma sorrateira, uma forma muito sutil, e ele vai criando uma grande armadilha, que é a hora que explode, quando você percebe, relacionamentos são destruídos, casamentos destruídos, famílias destruídas. De repente você está aqui nessa noite e eu quero desafiar você a olhar para a sua família. Nós estamos chegando à véspera de Natal. E que nós podemos relembrar o nascimento, celebrar o nascimento do nosso Salvador. O preço que Jesus pagou na cruz foi para que pudéssemos ter vida e vida plena. Não deixe nada e nem ninguém destruir os teus relacionamentos. Porque o nosso Deus, Ele sonhou com uma família bela, uma família amorosa, uma família que cresce juntos, em cumplicidade. Você pode fechar seus olhos? Não sei como essa mensagem falou ao seu coração. Quando Deus trouxe essa mensagem de trazer esse desafio em relação às famílias, é algo que Deus falou muito ao preparar essa mensagem, porque nós estamos vendo cada vez mais, de uma forma mais comum, pessoas que têm abrido brechas, famílias que têm sido destruídas. Eu quero desafiar você hoje a sondar o teu coração. Como é que está as coisas na sua casa? De repente você já é divorciado ou divorciada. Como é que está o relacionamento com seus filhos? Como é que está o relacionamento com seus irmãos? Com seus pais? De repente Deus está trazendo à mente alguém. Ou de repente você tem se envolvido em algumas dessas áreas e não percebe como isso tem destruído a sua família. De repente a internet sendo usada de uma forma incorreta. De repente é a busca desenfreada pelo sucesso, pelo dinheiro, e isso tem gerado distorções no teu relacionamento. De repente é o egocentrismo, você sempre quer ser o centro de tudo. Como é que está o teu coração? Eu quero trazer um desafio para você nessa noite. Mas o primeiro desafio eu queria trazer para você que está aqui nessa noite. E você viu os inimigos das nossas almas usando, como ele usa ferramentas que Deus criou, mas que ele usa ferramentas para tentar destruir as nossas vidas. De repente você está aqui nessa noite e você precisa primeiramente tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Eu quero desafiar você que está aqui e nunca tomou essa decisão. De repente você está aqui pela primeira vez. Ou de repente você ouviu falar de um Jesus, mas você nunca se relacionou intimamente com Ele. Eu queria desafiar você a fazer uma oração aí comigo. Dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu tenho pecado nessa área. Eu tenho sido pecador nas minhas atitudes. Mas eu quero pedir perdão ao Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero que o Senhor venha e assuma o comando da minha vida. Porque eu quero viver uma nova história a partir de hoje. De repente esse Natal vai ser diferente, porque eu vou olhar o Senhor de uma forma diferente. Eu vou olhar o nascimento do Senhor de uma forma diferente. Onde o Senhor veio para restaurar a minha vida e a minha história. Enquanto a igreja está orando, de cabeça baixa, você fez essa oração? Levanta sua mão, eu quero orar por você. Alguém fez? Lá atrás, graças a Deus. Mais alguém? Aqui, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Já vi, graças a Deus. Lá atrás, graças a Deus, louvado seja. Mais alguém? Graças a Deus, louvado seja. Agora eu quero desafiar você que de repente precisa tomar uma decisão no dia de hoje. De restaurar sua família. Você que precisa trazer a sua família e colocar diante do Pai. Eu queria desafiar você a colocar diante do Senhor, pedir perdão a Deus. Mas trazer essa decisão diante do altar do Senhor. Você vai trazer diante do Pai. A sua família, e nós vamos terminar esse culto orando, para que Deus faça um milagre, para que Deus te proteja, e para que você possa estar imune a esses inimigos das famílias. Enquanto nós cantamos esse cântico, pode ficar de pé, sai do seu lugar, você que tomou essa decisão ao lado do Senhor Jesus, vem aqui, compartilhe, pega um cartãozinho que está à frente, você traz junto com esse cartão. E você que está trazendo a tua família hoje, precisa colocar alguma situação diante do Senhor na sua família, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Fica de joelhos aqui, nós vamos terminar esse tempo orando. Nós vamos terminar esse tempo colocando a sua família diante do Senhor.
Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Deus está falando ao teu coração, traga esse momento diante do Senhor, essa família, esse teu irmão, tua irmã, teu marido, tua esposa, teu filho. O que você precisa entregar diante do Senhor nessa noite? Traga, saia do seu lugar. Coloque diante do Pai, nós vamos terminar esse tempo orando. Nós vamos cantar mais uma vez. Que Deus possa estar tocando o teu coração. Que você venha e traga diante do Pai o seu clamor.
Sei que os teus olhos
Sempre atentos
permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que tudo pode passar. esta palavra vai se cumprir.
Posso enfrentar o que for.
Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir.
Feche seus olhos, se você está aí com a sua família, dê a mão para sua família, se unam aí. Agradeçam a Deus, porque de repente você está aí, a tua família está unida, você está experimentando a bênção de Deus na sua família. Agradeça ao Senhor. Deus amado, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque família é plano do Senhor. Muito obrigado porque um dia o Senhor sonhou com a nossa família, o Senhor nos colocou dentro de uma família, o Senhor nos fez nascer numa família. E nós somos gratos ao Senhor pela família linda que o Senhor deu a cada um de nós. Eu quero colocar diante do Senhor esses meus irmãos que estão aqui à frente, irmãos e irmãs, que estão trazendo áreas, pessoas que precisam ser alcançadas com a restauração, restauração de relacionamentos. Deus abençoa, Senhor, pessoas que precisam abandonar áreas, abandonar situações, atitudes, pecados que têm gerado destruição na família. Deus, dá ousadia para repreender, dá ousadia para deixar para trás, dá ousadia para mudança de atitude, que possamos ter irmãos e irmãs aqui, discípulos do Senhor, que vivam em santidade, que olham para a família, coloca a família no lugar correto, dentro das prioridades da nossa vida. Deus, nos ajude a honrar os nossos cônjuges, nossos filhos, os nossos pais, nossos irmãos. Nós queremos sim, ó Pai, ser uma família que agrade o coração do Senhor. Deus, abençoa, Deus, todas as pessoas que foram colocadas diante do Senhor nessa noite. Deus, nós louvamos ao Senhor por essas vidas e pedimos um mover sobrenatural do Senhor. Deus, nós louvamos ao Senhor pelas pessoas que tomaram uma decisão nessa noite, de entregar realmente o comando da sua vida ao Senhor, que eles possam ter confirmado no seu coração essa decisão, e que uma mudança completa aconteça a partir de hoje, porque o Senhor é um Deus que transforma as nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor porque estamos na véspera de comemorar o Natal, comemorar o nascimento do nosso Salvador. Obrigado, Pai. Porque o Senhor se autolimitou, veio, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida e vida plena, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Nós louvamos ao Senhor por